Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. 24 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 vão estar disponíveis em janeiro de 2021, segundo o ministro da Saúde. Congresso aprova crédito de 3,3 bilhões para 7 ministérios e organismos internacionais. Em debate no Senado, especialistas divergem sobre dados de queimadas e desmatamento na Amazônia. Boa noite. Senadores discutiram hoje, em sessão de debates, o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, deu detalhes do cronograma de distribuição das vacinas e citou o valor de 24 milhões de doses distribuídas em janeiro próximo. Ainda segundo ele, serão 37,7 milhões de doses em fevereiro e 31 milhões em março. O anúncio foi feito no dia em que o presidente Jair Bolsonaro assinou a MP que destina 20 bilhões de reais para o plano de vacinação. O repórter Pedro Pincer tem mais detalhes.
De acordo com o executivo, a primeira fase da campanha tem o objetivo de esclarecer a população sobre a importância da imunização, reforçando que as autoridades sanitárias estão tomando todas as medidas para garantir a segurança dos brasileiros que receberem a vacina. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ressaltou que ainda não há registro no mundo de nenhuma vacina por nenhum laboratório contra a Covid-19. Segundo ele, somente há autorizações provisórias para a Pfizer na Inglaterra e nos Estados Unidos, com 20 mil vacinados por dia. Pazuello informou que 3 grandes laboratórios vão disponibilizar a vacina ao Brasil em janeiro.
Nós estamos falando de 500 mil doses da Pfizer em janeiro, 9 milhões de doses do Butantan em janeiro e 15 milhões de doses da AstraZeneca em janeiro. A data exata é o mês de janeiro. Pode ser 18 de janeiro, 20 de janeiro. Isso tudo dependendo do registro da Anvisa.
O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, que é médico e foi ministro da Saúde, lamentou o número de mortes no Brasil, que já ultrapassa 180 mil. Ele afirmou que o Brasil não tratou a pandemia com seriedade.
Mas se nós somos o segundo país do mundo em número de mortos e não somos o segundo país do mundo em número de habitantes, evidentemente que nós não tratamos este problema com a gravidade, com a seriedade, com a urgência que precisaria ter sido né, cuidado. Não estou aqui jogando pedra em ninguém, nem acusando ninguém, estou constatando fatos.
E a senadora Zenaide Maia pediu esclarecimentos ao ministro da Saúde sobre o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Ela quer saber se as pessoas com deficiência terão prioridade no processo de imunização. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Segundo a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 não deixa claro se as pessoas com deficiência e com doenças raras estão no grupo prioritário de vacinação. Por isso, ela pediu explicações ao ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello.
Não aparece as pessoas com deficiência nem com doenças raras como prioritária nessa vacinação. Eu queria lembrar que as pessoas com deficiência têm um índice de comorbidade bem superior à população em geral.
O senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, apelou ao governo pela inclusão dessas pessoas no grupo prioritário de imunização.
Essas pessoas realmente têm que ser tratadas de uma forma prioritária e por isso aqui eu faço esse apelo para que o nosso governo federal seja sensível em relação a isso.
Na fase 1, serão vacinados os profissionais da saúde, idosos e indígenas.
O Congresso aprovou hoje um crédito suplementar de 3,3 bilhões para o governo federal. Além de 7 ministérios, os recursos devem ser disponibilizados para órgãos como o IBGE, INCRA, Receita Federal e para organismos internacionais. Repórter Rodrigo Rezende.
Na última sessão do ano, o Congresso Nacional aprovou um crédito suplementar de 3,3 bilhões de reais para 7 ministérios e organismos internacionais. O relator da proposta, deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará, ressalta que, além de honrar compromissos em organismos como a ONU e a OEA, o crédito será dividido entre órgãos nacionais, como o INCRA e o IBGE.
Do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, no valor de R$ 21 milhões. Da Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no valor de R$ 9.392.099.
O projeto destina R$ 311 milhões ao Ministério do Turismo para a retomada da atividade no pós-pandemia, R$ 51 milhões ao Ministério da Defesa e R$ 46 milhões para o Ministério de Infraestrutura.
O segundo turno das eleições municipais em Macapá acontece nesse domingo, dia 20. O processo eleitoral no município foi adiado devido ao apagão que afetou o estado do Amapá no início de novembro. A reportagem é de Lara Kinuê.
A cidade de Macapá tem 292.718 pessoas aptas a votar. Elas devem decidir entre os candidatos Dr. Furlan, do Cidadania, e Josiel, do Democratas, para o cargo de prefeito na legislatura que vai de 2021 a 2024. Após a conclusão da apuração do primeiro turno, o ministro Luiz Roberto Barroso, que preside o Tribunal Superior Eleitoral, celebrou a organização do pleito e cumprimentou os eleitores da cidade pela resiliência.
É preciso registrar que é comovente a bravura e a resiliência do povo de Macapá, que deu a volta por cima e conseguiu realizar eleições depois de ter vivido uma crise por muitas semanas.
As regras sanitárias definidas para o primeiro turno continuam valendo. Está mantida a obrigatoriedade do uso de máscara, a recomendação para que cada eleitor leve sua própria caneta e a suspensão da identificação biométrica. Além disso, o horário estendido de votação permanece das 7 às 17 horas, sendo o período de 7 às 10 da manhã preferencial para os eleitores com mais de 60 anos.
O senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, criticou o INSS, que, segundo ele, não vem atendendo com dignidade a população. Ele protocolou um projeto de lei para melhorar o atendimento do órgão. Segundo o projeto, quando o INSS não for capaz de conceder benefício previdenciário em 30 dias, deve aceitar a apresentação de 2 atestados médicos particulares para validar o auxílio-doença ou autorizar a aposentadoria por invalidez. Para aqueles aposentados e pensionistas que precisam fazer anualmente prova de vida, o senador propõe que o atendimento seja feito via telemedicina ou domiciliar.
Sugerimos ainda, por meio de indicação ao Poder Executivo, a revisão do sistema de informação utilizado nas rotinas do INSS e no fluxo de atendimento das agências, com diminuição de exigência para a concessão de benefícios e modernização digital na gestão de processos.
Em debate hoje no Senado sobre desmatamento e queimadas na Amazônia, especialistas divergiram quanto aos dados da preservação ambiental no país. O ex-diretor do INPE, Gilberto Câmara, afirmou que o Brasil avança no desmatamento de 11 mil quilômetros quadrados. Segundo o senador Luiz Carlos Reis, a preocupação com o aquecimento global é de todos, ambientalistas e produtores rurais. Repórter Raquel Teixeira.
Um dos convidados para participar do debate foi o ex-diretor do INPE, Gilberto Câmara, que trouxe dados técnicos que apontaram desde agosto de 2019 a agosto de 2020 o desmatamento de 11 mil quilômetros quadrados.
O dado do INPE representa aquilo que é mensurado pelo censuramento remoto objetivamente. Os dados mais recentes, há um crescimento do desmatamento nos anos recentes, há também um crescimento de queimados. Nós chegamos a 6.700 em 2017 e atualmente estamos num crescimento de 11 mil quilômetros quadrados.
Já o diretor do Censipan, Rafael Costa, demonstrou que o monitoramento dos focos de calor na floresta desde o ano passado revelou baixo índice dentro da série histórica.
Eu apresento a série histórica do quantitativo de focos de calor registrados ao longo dos anos. A média de focos registrados durante o ano para esse bioma é de aproximadamente 110 mil focos. Está abaixo da média histórica e menor que os anos de 2017, 2015, 2010 e mais outros 7 anos da série.
O senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, autor do pedido para realizar a sessão temática, defendeu os produtores rurais, que muitas vezes são considerados principais responsáveis pelos prejuízos ambientais.
O aquecimento global é uma preocupação mundial e nós temos grande interesse nessa questão. Ninguém é a favor das queimadas, né? Nós estamos longe disso. Eu sou engenheiro agrônomo, eu sou produtor rural e não aceito certas críticas, inclusive de brasileiros, né? Que a gente tem visto hoje, entidades brasileiras criticando a produção primária brasileira.
com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.